Vamos falar um pouco mais? Vamos repercutir a relação entre Argentina e Brasil. Com o presidente eleito Javier Milei e Lula, ainda é uma incógnita esta relação, né? A gente quer entender melhor quais são os entraves nesta relação. Relação econômica, comercial, diplomática, é uma relação histórica, não é? E a gente quer entender como é que isso vai ficar, né? São os primeiros momentos após a eleição do último domingo. Professor Amâncio Jorge da Silva, do Instituto de Relações Internacionais da USP, é nosso convidado. Nós conversávamos antes desse segundo turno sobre a possibilidade de vencer o candidato de ultradireita, o que de fato acabou acontecendo numa uma clara demonstração aí de cansaço, né, do eleitor político, do eleitor com a política argentina, a decepção com os resultados dos últimos governos, é o que está posto. Então, a gente quis entender melhor, professor, primeiro, como é que isso, esse apontamento já existia, essa preocupação, inclusive, do governo brasileiro com essa possibilidade que agora é uma realidade.
De fato, era e continua sendo uma preocupação do governo brasileiro, embora a forma que o Milei ganhou, a despeito de ter sido uma diferença muito grande, o fato dele não ter ganhado no primeiro turno muda um pouco, porque ele teve que fazer uma parceria, uma coalizão com a Burit, né, com, juntos pela mudança, pelo câmbio, o que modera, a política e provavelmente o plano de governo dele. Ele vai ter que fazer uma composição, isso matizou um pouco, moderou. A gente vai descobrir o quanto moderou, sobretudo nas relações internacionais, a partir dessa aliança.
Sem dúvida alguma. As informações mais recentes são de que as diferenças estão começando a ser colocadas de lado, né? Disse ontem que será bem-vinda a presença do presidente Lula à posse no próximo dia 10 de dezembro. Primeiro foi a futura chanceler dele, a Diana Mondino, que disse depois, numa entrevista na TV, ele também confirmou, se Lula vier a ser assim, muito bem-vindo, ele disse. Então, começa a parecer que o pragmatismo será mais forte que a diferença, digamos assim, porque foram várias acusações trocadas durante a campanha, né? E o presidente, o governo brasileiro, se mantém mais, digamos, aguardando os primeiros passos de Milei para ver qual será a reação. Mas o pragmatismo será mais forte? A necessidade será mais forte?
Olha, o discurso que o Javier Milei fez durante a campanha é impraticável, porque o discurso é que ele não receberia, não teria interação com o Brasil e com a China. É absolutamente impraticável isso. A forma como essa interação vai se dar ainda é uma incógnita. Você pode mandar, vamos dizer, corpo diplomático, outros escalões que não o próprio presidente da República. Você pode ter relações, reuniões, por exemplo, do Mercosul relativamente esvaziadas ou desprestigiadas. Mas não ter interação, não ter relações diplomáticas é impossível, dada a interdependência dos dois países. Já está havendo um certo realinhamento, um certo freio de arrumação, vamos dizer assim. Isso aconteceu no governo Bolsonaro também. O governo Bolsonaro, não vamos ter relação com a China, e acabou tendo uma, como você disse, uma relação mais pragmática. Só que no caso do Bolsonaro demorou bastante para isso acontecer, a ver o que acontece no caso da Argentina. Eu acho bastante improvável que não se estabeleça rapidamente relações diplomáticas, não é? Mas daí ter uma agenda de aprofundamento substantiva boa com o Brasil é uma outra história.
Professor Amâncio, então parece que o senhor concorda com a ideia de que o governo precisa entender os primeiros passos, não é, do presidente argentino, para então reagir, digamos assim. Provavelmente não é o presidente Lula que estará presente na posse, não é, no dia 10. Agora, o assunto específico de Mercosul, não é, o convite para a Argentina fazer parte também do bloco europeu, como é que essas questões, eu imagino, quando e de que forma serão tratados?
Vai ter uma troca de presidência do Mercosul, né, agora em dezembro. Isso vai ser um teste de fogo para saber qual será o posicionamento da Argentina em relação ao Mercosul. Eu imagino, como eu disse, um certo esfriamento já se considerou a possibilidade de antecipar o acordo Mercosul-União Europeia para antes da posse do Milei, o que eu acho que é um erro político isso, um tremendo erro político, porque não será viável, tá certo? Quer dizer, quando você faz uma transição de governo desse tipo, o governo, a pessoa que está governando leva consigo o eleito, tá certo? Justamente para fazer uma transição política. Portanto, correr e fazer, antecipar esse acordo não dará certo, até porque a Argentina pode denunciar o acordo e sair ou não assinar as relações restantes. Portanto, eu não acho que isso seja uma medida factível. Na verdade, terá que haver efetivamente um entendimento para saber como caminha em relação ao Mercosul, União Europeia e também em relação ao BRICS.
É importante esse ponto que o senhor colocou, né? Quer dizer, o ideal seria chamar para discutir, né? Não afastar, porque se tomar a decisão antes, é como se deixasse completamente de lado qualquer nova posição que o governo pode ter. A gente não sabe o que vem por aí, a verdade é essa, não é? Os especialistas estão dizendo, ó, não, vai chegar a hora do pé no chão, né? Mesmo que faça mudanças internas e urgentes, na política econômica do governo, as relações comerciais não vão poder ser afetadas, mudadas da noite para o dia. Isso teria um impacto enorme, né, com o Brasil, nas relações comerciais com o Brasil, com a China. A gente sabe que uma coisa é o discurso, outra é a prática, não é, professor? É a questão. Então, o ideal seria...
O choque de realidade, vamos dizer assim, já está chegando. E vai chegar rápido. Realmente, ainda mais um país que precisa tanto de dólar, de comércio internacional, acho que realmente isso vai ser rápido.
Como é que o senhor acredita que deveria ser, quando houver essa possibilidade, demonstração de abertura para o diálogo, como é que o governo brasileiro deveria se colocar muito claramente nesta relação, na sua avaliação?
Eu acho que o governo já está fazendo. Na verdade, o Mauro Vieira, o Itamaraty está fazendo essa intermediação. A Diana Mondino já começou, não só ela, mas também a vice, né? A Vitória, Vilagio Ruel, já começou a fazer esse trabalho, né? Evidentemente que o presidente Lula tem que aguardar, não pode se antecipar para também não ter nenhuma relação de constrangimento, mas essa aproximação tem que ser gradual e via o Itamaraty. No caso do Ministério das Relações Exteriores, a Mondino está também estruturando o Ministério das Relações Exteriores, contando com a burocracia, o que é bom, né? No caso do governo brasileiro durante o Bolsonaro, isso não aconteceu muito, o Itamaraty ficou um pouco escanteado. Então é uma boa medida que ela, vamos dizer, utilize os subsídios e o aconselhamento do Ministério das Relações Exteriores da Argentina para profissionalizar essa relação.
E mais um apontamento, quer dizer, o Brasil não lida com a possibilidade de rompimento de relação comercial ou saída do Mercosul nesse momento, ou já está pensando num plano B, numa reação também sobre isso, né? Digo porque as mudanças na política econômica argentina pode ter impacto sim na economia, na relação comercial, balanço comercial com o Brasil, isso é uma coisa, mas fazer esse rompimento brusco, como ele veio com o discurso de campanha, o Brasil lida com essa possibilidade?
Não, eu acho que o Brasil está trabalhando com um cenário mais provável, que é de esfriamento da relação. Há que se lembrar que o presidente Lula falou em aprofundamento, moeda comum, obviamente que isso é um exagero, né? Mas, por outro lado, se espera um certo esfriamento dessa relação, tá certo? Por conta, vamos dizer, da própria política que o Milei vai tentar implementar. A dolarização, por exemplo, vai completamente na direção contrária de uma integração no âmbito do Mercosul, né? Então, o cenário mais provável é de esfriamento. Agora, a ruptura completa de comércio seria, primeiro, um desastre, segundo, dificilmente seria factível implementar isso.
A própria representante da China também já disse, isso seria um desastre completo, rompimento comercial, por exemplo, com a China, que também foi uma ameaça. Por fim, professor, para concluir, quer dizer, o senhor me parece estar com bastante cautela, e o senhor imagina que o Brasil também está assim, ainda aguardando os passos, as reações, os primeiros pronunciamentos do presidente Milei para, então, decidir. O senhor está dizendo, é preciso cautela ou o senhor está mesmo pessimista?
Não, eu acho que estou sendo realista, vou dizer assim. Eu acho que o que vai acontecer é um esfriamento mesmo. Vejo que o Brasil está numa situação de desalinhamento com os três países do Mercosul. São três países, a Argentina, Paraguai e Uruguai, são países de corte à direita, né? Um cenário pior, eu acho que vamos dizer um cenário, aí sim, pessimista, seria que esses países resolvessem fazer acordos bilaterais sem o Mercosul, né? Já houve tentativa do Uruguai fazer isso, né? E se a Argentina se juntar a essa linha, aí realmente vai ser uma situação para o Mercosul bastante crítica. Mas eu diria que esse é um cenário mais pessimista, cenário mais, vamos dizer, moderado. Cenário otimista eu não vejo como ter, isso não, assim, está fora de questão. Agora o moderado seria um certo esfriamento e manter a relação como está, sem grandes pioras, mas sem agenda de aprofundamento.
Vamos aguardar, professor, e a gente pode voltar a conversar, né, sobre o assunto. Professor Amâncio Jorge, do Instituto de Relações Internacionais da USP, muito obrigada por sua análise.
É um prazer, estou sempre à disposição para conversar. Um abraço.